Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 30 de novembro de 2019, Dia Nacional do Evangelho, Dia do Síndico, Dia da Amizade Argentina-Brasileira, Dia do Teólogo e Dia da Reforma Agrária. E a CBN Entrevista tem a satisfação, o prazer de conversar com a acadêmica, a confreira, a querida professora Leoni, Terezinha Leoni Wolff. Afinal, ela é uma guardiã da história e da cultura de toda a região. Incansável, batalhadora, que tem ações altruístas em prol do bem comum, sempre visando o bem comum. Bom dia, minha querida professora Terezinha.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui novamente. E tudo que eu puder responder, que você quiser saber de mim, eu estou à disposição.
Olha, dona Terezinha, eu gostaria de passar a manhã toda falando com a senhora. Eu até tenho um dizer, se ela me permite aqui. É impossível apenas dizer bom dia para a senhora. A gente sai com um caminhão de conhecimento. Então, isso me deixa extremamente feliz e diria à senhora e aos queridos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, tenho certeza, são momentos inolvidáveis estar com a dona Terezinha, conversar. Então, eu penso que hoje vocês, ouvintes da CBN, vão ganhar muito, porque vamos aprender, vamos saber. Eu teria tantas coisas, mas nosso tempo é limitado. Mas, dona Terezinha, a senhora é da casa, nada impede de a senhora vir diversas vezes, né, para 2020 aqui, socializar as belas e verdadeiras histórias em relação à nossa cultura, hábitos, sobre pessoas, enfim, dizer da beleza das cidades irmãs. E são realmente cidades acolhedoras, belas cidades. Ainda falando com alguns militares esses dias, eles falaram da importância de Porto da Vitória, que é uma referência. Eles percorrem o Brasil de norte a sul, leste a oeste, e dizem, aqui é bom de morar. A gente fica feliz, né, Terezinha?
Que bom, que bom. E eu, enquanto puder, Aloysio, eu venho quando você chamar, porque realmente não é que você seja um suprassumo das coisas, mas a idade vai colhendo muitas experiências e aí você tem que repassar para alguém.
Com certeza. Olha, dona Terezinha, esta consciência da socialização, não do egoísmo, a pior das coisas, dos valores altamente negativos, é a questão. Eu sei, eu não conto, eu não digo e eu guardo e levo para o túmulo. Péssimo pensamento. Pobre do cidadão que pensa e age assim. Pobre, quer dizer, desprovido de qualquer valor no sentido de se construir uma sociedade justa, digna e próspera. Minha querida professora, vamos falar de coisas boas e, ao mesmo tempo, coisas sérias. E eu sei que a senhora não para, a senhora é uma máquina em constante movimento, máquina histórica, intelectual, voltada exatamente para a cultura, para a filantropia. Como é bom você associar essas parcerias. E eu quero saber desse grupo que está marcando positivamente, através da música, que alegra e leva em todos os lugares esta alegria, né, do poder da música. Eu quero que você fale como é que surgiu a ideia da criação do grupo Em Toda a Parte. Já o nome é uma provocação. Em Toda a Parte, Cultura e Filantropia. Por gentileza.
Professor, quando eu deixei o Castelinho, eu fazia uma tertúlia. E muitas pessoas que frequentaram, porque nós ali tivemos a alegria, a satisfação de revelar muitos valores. Pessoas que começaram ali conosco e hoje já estão fazendo o nome em outros lugares, né? Então, veja o Paco, por exemplo, o gaitista. O gaitista, sim, começou ali comigo. Ele fazia som, de repente ele entrou na gaitinha de boca. Hoje ele está super bem no Nordeste.
Ah, ele está no Nordeste.
No Nordeste, com a família, né? Então, isso é uma coisa muito boa e a gente se sente gratificado. Mas quando eu terminei a minha gestão ali, as pessoas começaram a me reivindicar. Terezinha, por que não faz aquela tertúlia outra vez? Só que não tinha como, né, professor? Eu simplesmente não tinha espaço, não tinha quem me ajudasse, né? Como não tenho ainda, né? A coisa é meio de mão, assim. E agora, esse ano, eu disse, sabe de uma coisa? Vamos tentar fazer um trabalho assim, trazendo o pessoal aqui em casa. E aí, tinha pessoas ali que tem professor aposentado, né? Tem gente que já está aposentado de outras profissões. E eles vieram lá em casa na primeira segunda-feira, gostaram. E aí, então, nós estamos fazendo os ensaios na minha casa. Tem todas as idades. Tem meninos de 13, mas também tem pessoas de 84, né?
Então, olha só.
Então, eu acho assim que é um trabalho que estamos fazendo, não só ligado à parte de gostar de cantar, de tocar, de declamar, de dançar, mas, ao mesmo tempo, uma filantropia. Né? Essa socialização que a gente tem que fazer. Até na última vez que nós fizemos na Secretaria de Educação de Porto União, que, por sinal, a Aldair tem sido assim uma parceira nesse sentido, porque ela tem um espaço bom ali.
Perfeito.
E é fácil das pessoas chegarem, né? Mas o grupo em toda parte vai em toda parte.
Vai
em toda
parte. É. Então, por que desse nome? Para não esquecer.
É porque quando aparece um espaço e as pessoas querem fazer naquele espaço, nós estamos à disposição. Então, em toda parte é isso aí.
Olha só.
Essa vez até era para ser no dia 27, que nós vamos ter agora uma apresentação.
Na verdade, é 27... novembro, é isso? Então já passou essa apresentação.
Já passou,
Eu escutei então, falar muito bem dessa apresentação.
Então, nesse espaço, nós iríamos fazer ali no Senai. Mas como vai ser, é uma coisa feita para pessoas deficientes visuais, é difícil subirem, né? O espaço já para eles é um pouquinho complicado. Então, por isso mesmo, saiu na Secretaria de Educação. E ele sempre, as instituições sempre pedem alguma coisa, professor. Por isso nós dizemos filantropia, porque não é uma filantropia, assim, bem grande. Uma coisa simples. Você veja que nós fizemos lá para aquelas senhorinhas que tem ali das irmãs da Santa Clara. Elas pediram farinha de milho para elas comerem com leite.
Olha
então
só.
Então você veja, por que nós não podemos fazer alguma coisa nesse sentido?
Super acessível o pacote de farinha de milho.
Exatamente.
Né? E o que mergulhou na infância, com certeza.
Isso.
Né,
e pessoas que vêm do interior também, que estavam acostumadas a comer aquele leitinho com aquela farinha bem caseira,
perfeito,
assim, né? Então eles pediram isso.
Olha.
E a gente sempre faz alguma coisa nesse sentido.
Muito bem. Eu tive a satisfação de assistir em toda parte. Foi exatamente no Círculo Militar, aqui em Porto União, no Dia do Soldado. E, olha, eu fiquei empolgado, Terezinha. Eu me animei e foi ressuscitado músicas maravilhosas.
Cantou bastante.
Eu acompanhei ali, achei assim, sim, sabe, excepcional. Teve dança, teve declamação, as músicas. E esses cantores, nossa, são pessoas, eu não vou citar nomes, senão a gente vai ferir, são pessoas que cantam muito bem,
muito
são
bem
abnegados, né? Voltar com esse espírito altruísta, quer dizer, todo mundo comungando a sua filosofia de vida e de trabalho. E na sua casa, que maravilha, doutora Terezinha. Quero parabenizá-la.
Você veja uma coisa, o professor Paulo, que muitas pessoas foram alunos dele aqui na
Paulo Rocha.
Faculdade de Filosofia.
Isso.
Né?
Popularmente, carinhosamente, com o Paulo Preto. Isso, todo mundo conhece.
E o Paulo foi uma pessoa que também gostou de fazer isso. Ele está aposentado também,
sim,
já está dando as palestras dele, mas não é assim uma coisa que ele tenha muito horário, né? Então, ele tem ido cantar conosco. Nós temos o menino de 13 anos ali, que mora no São Cristóvão. O acordeonista tem 13 anos, né? O outro menino, o João Augusto, são alunos de escolas nossas aqui que estão saindo para o caminho da música. E isso é uma coisa importante. É muito importante. Veja bem, quando você fala daquele dia que nós estivemos no batalhão, eu fico pensando o seguinte, o comandante, ele fez questão de distribuir o hino para as pessoas que estavam no auditório, não só os soldados, que nós tínhamos 60 soldados assistindo, perfeito, né? Ele dispensou para irem assistir. E mais as pessoas que vieram como convidadas. Então, cada uma tinha a letrinha da canção do soldado e todo mundo cantou junto. Sim. Aquilo deixou todas as pessoas emocionadas, né? E por que nós não fazermos mais um pouco por essa parte, a parte do civismo também? Porque com nós certeza estamos, assim, perdendo muita coisa. Eu acredito que, em relação ao civismo, que nem você nem me perguntou, mas eu estou falando...
Não, mas eu acho que está dentro do assunto, dona Terezinha.
É, então veja, teve agora o Dia da Bandeira.
Perfeito.
E nós estivemos lá no batalhão.
Perfeito.
Então, muito bonita a incineração da bandeira. Eu lembro quando eu estava aqui na Fundação de Cultura da União da Vitória, que eu fiz a primeira incineração da bandeira na Praça Ercílio Luz, por sinal que eles fizeram a pira, porque eles não tinham mais nem a pira. Então, tudo isso remete, assim, a um tempo de ressurgimento das coisas, né? Lá no 5º Batalhão de Engenharia...
Dia 19, que você esteve lá. Eu também estive lá.
Então, nesse dia, nós verificamos uma coisa, assim, que chamou atenção. Falta dos alunos das nossas escolas. Possivelmente que, para o ano que vem, este projeto aumente um pouco mais.
Perfeito.
E talvez... O senhor que também está à frente desse trabalho com o 5º BE, com a Secretaria Municipal de Porto União, com o Núcleo Regional de Educação. Então, de vocês convidarem a escola que participe pelo menos com alguns elementos representativos.
Algumas representações, né?
Isso,
perfeito.
De uniforme, exato, sabe? Porque a questão da disciplina nas escolas é muito importante. E esse conhecimento que nós temos que levar dentro do civismo, ele começa lá no prezinho, né?
Perfeito.
Então, veja bem essa trovinha. Eis a bandeira do meu país. Pátria grandiosa, linda e feliz. Não há, por certo, no mundo inteiro, pendão mais lindo que o brasileiro.
Olha,
sempre
aí
que a vejo, fico febril e grito, avante, viva o Brasil.
Brasil.
Então, isso é uma coisa,
olha,
da minha infância.
Que maravilha, dona Terezinha.
Aí você pega uma criancinha de 5, 6 anos e ela decora isso.
Com certeza.
E ela vai aprender o que é a bandeira de início já, né? Então, é importante.
Então, eu quero até aqui colocar o nosso público da CBN, Vale do Iguaçu. A senhora é uma parceira em todo sentido, no resgate dos valores éticos, morais, espirituais e cívicos, né? A senhora está nos acompanhando nesse projeto que é do Comando do Exército, e a gente, juntamente com o Núcleo Regional, Secretaria de Educação, Dilma Vitória e Porto União também, é frequentado o projeto Nossa Bandeira Escola de Civismo. E nós vamos aproveitar aqui para colocar, né, hoje é dia 1º de... Dia 30 de novembro,
de novembro,
que dia 2, eu estou meio perdido nas datas hoje aí, e nós temos, então, dia 2, o encerramento em relação a esse projeto maravilhoso que funcionou, e a empolgação de professores, diretores, os alunos, aonde é colocado a oportunidade de se ler o histórico de cada escola. Por que Judite? Por que Neuza Domite? Por que Anchieta?
Vai levantando a história.
Perfeito.
Né?
Esse aprendiz. Para que será peão? A gente...
Isso.
Olha, eu estou muito feliz, doutor Terezinha, estar acompanhando esse projeto, porque te percebe o valor, a seriedade, com a presença da banda do 5º Batalhão, com o toque de corneta, o aciamento da bandeira, por alunos, funcionários, enfim, comunidade. Isso
e os próprios
bacana
professores.
Perfeito.
Sabe por quê, professor Aloysio? Eu lembro quando eu era muito menina, que no Balduino Cardoso, o nosso inspetor era Germano Wagenfir. Primeiro era seu Birkenbrock, né? E depois, então, foi Germano Wagenfir. E nessa época, ele contou um caso para a gente, como criança, eu lembro disso, que ele foi numa escolinha do interior, uma escola rural, para verificar os alunos, como é que estava a aprendizagem, que naquele tempo o inspetor fazia esse trabalho de supervisão, né? E orientava os professores. Quando ele chegou, a bandeira que estava rota, ela foi colocada na porta de entrada, molhada, para que os alunos limpassem os pés quando entrassem. Então, o professor chegou e chamou a atenção, mostrou para a professora, mostrou para os alunos que aquele pano não podia ser pisado daquele jeito. Ele tinha que estar no mastro ou estar na frente da sala de aula. Então, veja, Luiz, tudo isso, na hora que você faz uma programação como essa do batalhão, você lembra dessas coisas e vê a importância que é isso tudo.
Com certeza. É como se vai ficar na mente dessas crianças e jovens para sempre a presença de uma banda executando o hino nacional e todo mundo cantando o nacional. Então, eu penso que essa medida aqui do Coronel Damásio de seguir essa orientação do Comando Maior do Exército realmente plantou-se frutos, quer dizer, uma semente maravilhosa e vai se colher frutos maravilhosos. Isso. Bom, Terezinha, nosso tempo passa. E eu preciso saber sobre um livro que está no forno. Já senti um cheiro assim, de conhecimento saindo. Aquele cheiro é gostoso de bolo que está no forno. Que livro é esse? Por que esse livro? Por que essa ideia e qual o objetivo? Para que nós possamos falar.
Com algum atraso, né? Porque quando nós fizemos o centenário de União da Vitória, nós fizemos tudo praticamente com a comunidade. Foi um trabalho de comunidade. Não fui eu que fiz. Foi um trabalho de comunidade. Artistas, desenhistas, escritores, pessoas de clubes, o exército, a polícia militar, as instituições, né, de ensino e as instituições como tipo Lions, Rotary, todo mundo ajudou muito. E nós fizemos uma festa linda, que foi de 1 ano e meio, professor. Aí, o que que acontece? Você deixa a fundação. Aquelas coisas ficam na cabeça.
Perfeito.
E as pessoas vêm te cobrando. Por que que você não escreve sobre aquilo? E não escreve sobre aquilo? E o tempo vai passando. Só que eu sempre continuei trabalhando. Não dava tempo. Mas este ano passado, a partir de junho do ano passado, eu comecei a relembrar e fazer tudo que eu podia em relação à história do centenário de União da Vitória.
Nossa, excelente, dona Terezinha. Excelente. Porque senão morre. Se não registrar, não documentar, né, isso vai para o esquecimento.
E também tem uma coisa, professor, que nós, naquele tempo, nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos.
Perfeito.
O professor Cordovan era a pessoa que tirava fotografia e filmava. Então, ele também, colaborando comigo, ele me cedeu essa parte.
Sim.
E juntos, então, vai sair o livro.
Olha só, que beleza. Pô. Parabéns, dona Terezinha. Muito bom. Ganha a população. Quer dizer, se torna uma história oficial através do livro. Vai se legitimar o centenário através do seu livro. Vamos prestigiar e vai ter uma entrevista específica quando antes do lançamento para convidar a população. Tudo bem?
Obrigada.
Assume o compromisso com a CBN Vale do Iguaçu. Os ouvintes são testemunhas.
Isso.
E são milhares.
Tá, obrigada.
Legal. Dona Terezinha, eu sei que nós vamos entrar amanhã, dia 1º de dezembro. Nós já estamos no clima de Natal. E existem casas já enfeitadas, existe uma programação fantástica. E com a senhora nós podemos realmente fazer uma analogia um pouquinho com o Natal do passado. Esses presépios maravilhosos com o Natal do presente. Ou se a senhora só me tocar exatamente no Natal do passado que está vivo na sua mente, o próprio ouvinte da CBN vai fazer uma analogia com a atualidade. Por gentileza, dona Terezinha.
Professor, existe uma diferença muito grande daquilo que a gente viveu enquanto infância e hoje. Hoje o Natal já começa antes do dia de finados. Né? Então, as lojas estão colocando pinheirinho, vendendo.
O cunho comercial é grande.
O meu tempo era assim. Nós estávamos fazendo um pinheirinho no dia 24 de dezembro. Né? E no dia 25, pela manhã, é que a gente via o que, que ganhou. E na minha família, minha mãe não dizia Papai Noel. Eu nunca soube o que era Papai Noel quando criança, só depois de grandes. Mas enquanto era criança, era o velhinho do Natal.
Oh, um velhinho
e o velhinho do Natal que vinha de burrico, que a gente tinha que pôr um pratinho com pastinho e punha na porta da cozinha. E aí, no outro dia de manhã, quando você levantava, dia 25, o pastinho já não estava, porque o burrico já devia ter comido, e estava um presentinho ali. Uma vez, um ano era ganhava uma boneca, no outro ano você ganhava um carrinho. Não era tudo no mesmo dia.
Perfeito.
Né?
E então, um presente, praticamente.
É, e às vezes até a boneca ganhava um vestido novo.
Opa.
Então, não era a boneca nova, mas era
o vestido
novo da
novo.
Boneca.
Olha só, uma coleção, né? Olha só.
E eu sinto assim, hoje, o Natal, professor, gostaria de dizer para você o que, que eu considero de Natal, palavra Natal. Natal é alegria. Natal, compreensão. Natal, nostalgia. Natal, oração. José e Maria, Jesus em Belém. Presépio na terra aos homens de bem. Como católica cristã, eu considero o presépio a figura maior do Natal.
Perfeito.
E penso que hoje, com o tempo que nós estamos vivendo, com as dificuldades que está havendo de entendimento entre as nações, entre as próprias pessoas, veja o que está acontecendo na América do Sul, os fatos muito tristes, para nós o que reserva é uma prece de Natal.
Muito bem. Dona Terezinha, a senhora teria que ficar mais alguns minutos, algumas horas, na verdade. E nós estamos em cima do tempo, mas eu não posso deixar... Eu sei que eu vou ser injusto com a senhora. Se eu queimar essa pergunta, a senhora responde, faz um complemento na próxima. Rapidinho aqui. Diante do espelho, quem é Terezinha?
Ai, Aloysio, hoje eu já me sinto assim uma pessoa idosa. Não velha, uma pessoa idosa. Uma pessoa que tem muita coisa na cabeça ainda, que tem vontade de repassar tudo que ela sabe, tudo que ela pode dar para as pessoas, principalmente para os mais jovens, que estão precisando de alerta. Muitas vezes as pessoas já não têm mais aquela convivência familiar, pais trabalham, não tem tempo, né? Então, eu acredito que se eu pudesse repassar muito mais do que eu sei, eu ficaria bem tranquila.
Doutor Terezinha, a senhora está fazendo isso em toda parte. Tenha certeza disso. Como a senhora mencionou, de 84 para o 13, 12, Osnei de Colo, que eu já vi acompanhando no colo da mãe, a mãe cantando, isso. A senhora já está fazendo.
Isso em toda os dois filhinhos.
Então,
né?
Eu acho
então,
que
a minha casa,
é super válido.
No,
né,
dia do ensaio, tem criança ali por dentro, tem cachorro ali por dentro. Então, é tudo assim, bem fácil.
A senhora está fazendo. A senhora vai me responder no próximo encontro, pouco mais, porque eu sei que a senhora tem muita coisa para falar, quem é a Terezinha. Minha querida, uma mensagem aos ouvintes da CBN em Vale do Iguaçu, para nós encerrarmos, por gentileza.
Que nós tenhamos, assim, um bom final de ano, com muita coisa boa acontecendo, nada de tristeza, porque tristeza, como diziam os antigos, não pagam dívidas. Então, você tem que passar por cima, né? Passar uma borracha daquilo que você não gostou, aquilo que você achou, assim, que podia ter sido melhor, e sair para outra, né? Reinventar.
Ótimo.
Coisas.
Reconstruir.
Exatamente.
Exatamente. Minha querida, estimada, minha confreira, colega da Academia de Letras, a Alve ganha muito com a senhora, com tantos outros acadêmicos e acadêmicas. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Entrevista e eu tenho certeza que nós voltaremos com a questão do livro ou sempre justifica a sua presença porque temos sede de conhecimento, temos sede de cultura, temos sede de valorizar a nossa história. Muito obrigado, Terezinha, e vocês que nos acompanharam, um excelente sábado e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.
Obrigada, professor Aloysio, e obrigada aos ouvintes pela atenção.